Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e começa agora o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Na próxima meia hora você terá informações sobre eventos literários, lançamentos, a movimentação na biblioteca, a tradicional entrevista com quem faz literatura e de quebra um pouco de poesia. Hoje a gente vai falar dos 100 anos da morte do poeta Olavo Bilac. Autores e Livros de hoje, Rosa Monteiro, Débora Dornelas, Leonardo Padura, Sérgio Porto, Humberto Eco, Andréa Pachá e Olavo Bilac. Abrindo nosso programa, na coluna Livro de Cabeceira, a gente traz as dicas de leitura da professora Margarida Patriota para 2019.
Livro de Cabeceira.
Professora, o que a gente tem aqui para os ouvintes?
Bom, eu hoje tenho aqui três dicas de leituras, leituras feitas recentemente. Não todos de livros que saíram agora este ano, mas foram lidos recentemente, né?
Mas são livros que estão no mercado, né?
Estão no mercado. Bom, isso é meio relativo, porque eu compro muito livro pela estante virtual, né? Eu encontro tudo lá, então...
de ser o mercado.
É, o mercado, exatamente. Às vezes é difícil encontrar numa livraria, assim, física, né? Perto da gente. Um deles é de uma escritora, o primeiro que vou citar é da escritora... espanhola Rosa Monteiro, o Monteiro sem o I, né? Que é em espanhol, Rosa Monteiro. E ela é autora, é uma escritora consagrada, madrilenha, autora de vários romances, e ela é colunista também, uma jornalista muito conhecida na Espanha. Esse livro que eu escolhi chama-se A Louca da Casa, e é um misto de romance, de autobiografia e de ensaio. Há uma parte ficcional no livro, uma parte que é muito rica, muito informativa, que fala de literatura, porque, na verdade, a gente pensa que a louca da casa, pelo título, talvez seja uma personagem, né? A louca da família, aquela que é considerada, mas ela usa, é uma expressão atribuída a Santa Teresa d'Ávila, que assim qualificava a imaginação. A louca da casa é a nossa imaginação. Então, ela fala de literatura. É um livro elogiado pelo Vargas Llosa e de uma maneira assim, muito leve, com muita verve. O livro prende muito do início ao fim. E são curiosidades, ao mesmo tempo que ela desenvolve uma ficção autobiográfica, né, falando, e o leitor, aos poucos, vai se perguntando, essa história é verdade ou não? Essa história realmente, ela tem uma irmã que fez isso, ela fez isso, porque ela dá umas três versões do mesmo fato com pequenas diferenças, e não, a gente vai percebendo aos poucos que talvez ela esteja querendo brincar com a louca da casa, mostrando que aquilo é imaginação. Parece verdade, mas não
seja
é.
Seja a louca fazendo suas loucuras, né?
Então, é um livro cheio de curiosidade literária. Eu diria que é um livro ideal, sobretudo para um leitor que já tem alguma iniciação, ou que gosta, assim, muito de ler romances.
Gosta de exercícios narrativos.
Exatamente, porque ela discute, por exemplo, um escritor fracassado, e dá um exemplo de um escritor suíço. Depois, ela discute, tem um capítulo dedicado, que ela chama uma instituição em extinção, que se chama A Esposa do Escritor Consagrado. Aí dá exemplo da mulher do Garcia Márquez, e de A, de B, de C. Então, é um livro cheio de curiosidades e escrito de uma maneira, assim, muito esperta. Muito agradável. Saiu aqui pela E de Ouro.
Sim,
né?
Isso é importante dizer.
A Louca da Casa, de Rosa Monteiro.
Isso, a edição é da E de Ouro. Eu acho que isso aqui vai poder ser encontrado aí nos sebos virtuais e tal. Talvez em alguma livraria ainda tenha. Mas é isso, A Louca da Casa, Rosa Monteiro, E de Ouro. Vamos à segunda dica.
A segunda dica é de uma escritora jovem, próxima da gente, na medida em que ela nasceu no Rio, mas ela foi criada em Brasília. Hoje em dia, ela mora em São Paulo, mas parte, assim, da vida dela transcorreu aqui em Brasília, foi considerável. E ela lançou esse livro, ela é também, além de jornalista, é também artista plástica. E o livro, aliás, é belamente ilustrado, com gravuras a cores, e é uma edição diferente, né? Lançado pela Patuá. A autora, aliás, que eu não mencionei ainda, né? Chama-se Débora Dornelas. O Débora tem A-H no final e o Dornelas com dois L's, né? E o livro intitula-se Por Cima do Mar. Trata-se de um romance assim, eu poderia chamar de formação. A narradora é a personagem principal, ela vai falando da vida dela, né? Lígia Vitalina é o nome. E o que é interessante é que o livro, a infância dessa, e juventude dessa narradora, foi passada toda aqui na periferia de Brasília, especificamente na Ceilândia. E ela depois estuda na UNB, faz-se mulher, vai viver um tempo, faz uma viagem, por isso o nome Por Cima do Mar, porque ela vai em busca um pouco de suas raízes, ou pelo menos de um conhecimento mais amplo do que é ser afrodescendente no Brasil. Ela vai a Angola, então tem toda uma parte que se passa em Benguela, né? Cidade de Benguela, em Angola. O livro é bonito, é bem escrito, tem passagens frequentes, assim, de um cunho poético, né? E eu acho que faz o leitor se interessar pela vida de uma mulher negra no Brasil de hoje. Né? Por isso eu selecionei, eu acho que é um bom exemplo, assim, um livro que tem todo um encanto, assim.
E para além do texto, que certamente é bom, a edição é muito bonita mesmo, muito bonita.
Houve um tratamento dado, assim, especial, muito especial por parte da Patuá.
Para quem gosta do livro também como objeto, enfim. Então é Por Cima do Mar, Débora Dornelas, a editora é Patuá. E a terceira indicação?
A terceira indicação é O Homem que Amava os Cachorros, o livro de um escrito por um grande escritor cubano, talvez especialista em histórias de cunho policialesco, né? Assim, romance policial. Mas esse livro, O Homem que Amava os Cachorros, é um livro de fôlego, né? Tem, eu não me lembro bem quantas páginas, mas umas 500 até no mesmo.
Talvez mais.
Como eu emprestei o livro, eu estou sem o exemplar na minha mão. Mas se lê facilmente, se lê muito facilmente. A história é narrada por um aspirante a escritor, né? Em Cuba, que também é veterinário. E ao encontrar fortuitamente, assim, por acaso, né? Um sujeito que passeava os cachorros, né, os seus cães, assim, na praia, ele é levado, né, é levado a acompanhar, assim, de perto, um relato, assim, uma história, né, que está vinculada aos últimos 20 anos da vida do Leon Trotsky, né, que foi um dos principais, né, revolucionários russos do início do século e que foi assassinado no México. O livro vai acompanhar de perto a história do algoz.
É o Ramon
do
Mercader, né?
Isso, Ramon, né? É Mercader ou Mercader, como se quiserem. Mas o que eu acho, assim, importante nesse livro é que ele é muito bem escrito, né? É muito também informativo. A gente penetra numa história importante do século XX, ao mesmo tempo se lê como um romance de suspense. Né? Como se fosse realmente um romance de um grande complô para, sei lá, né? Matar um grande, um figurão assim da política internacional, né? E vai acompanhando aquela vida, pode se ler como um livro de suspense.
E também um livro sobre a história de Cuba, de alguma forma também, né? A história do socialismo real. É um livro realmente muito interessante mesmo. Ele foi um best-seller aqui no Brasil, talvez, há uns 3 anos atrás.
Mas saiu pela editora Boitempo.
Exatamente. Mas é sempre vale a pena ler. Quem não leu, vale a pena ler O Homem que Amava os Cachorros, Leonardo Padura Fuentes.
Isso, Leonardo Padura Fuentes.
É isso.
Acho que na capa do livro mesmo só está Leonardo Padura, assim, em letras grandes, né? Mas Fuentes no final.
É isso, vale muito a pena quem puder ler esse livro. Valeu, então, ótimas dicas. Até a próxima.
Até a próxima.
Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e mais 9 capitais: Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio. A Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, está recebendo a mostra Sérgio Porto e Stanislau Ponte Preta, 50 anos depois. Uma excelente oportunidade de conhecer o trabalho de um dos mais importantes jornalistas, cronistas e escritores cariocas do século passado. Muito conhecido pelo humor e pela sátira política, Sérgio Porto criou personagens marcantes que denunciaram a hipocrisia da sociedade conservadora, os desmandos e os absurdos dos governantes consagrados no FEBEAPÁ, o festival de besteiras que assolam o país. A mostra ficará aberta ao público de segunda a sexta até o dia 25 de janeiro com entrada franca. A casa de Rui Barbosa fica no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. A editora Record está relançando um dos livros mais interessantes de Humberto Eco, O Fascismo Eterno, que faz parte do livro Cinco Escritos Morais, publicados pela primeira vez em 1997 e vem agora separadamente. Nesse ensaio, Humberto Eco, falecido em 2016, lembra que as características principais do sentimento fascista seguem presentes: o medo do diferente, a oposição à análise crítica, o machismo, a repressão e o controle da sexualidade, a exaltação de um líder e um constante estado de ameaça. Em um texto que segue atual, Humberto Eco lembra que, longe de ser um momento histórico do século XX, o fascismo é uma ameaça constante. Uma boa dica de leitura é Velhos São os Outros, da juíza Andréa Pachá, que tem mais de 20 anos de experiência em varas de família. Andréa Pachá conta casos de idosos que buscaram seus direitos a uma existência plena, muitas vezes contra a vontade dos filhos. E não espere encontrar um estilo pesado, típico da linguagem de tribunais. O texto é bem-humorado, leve mesmo, uma leitura muito prazerosa para qualquer idade. Velhos São os Outros é um lançamento da editora Intrínseca. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. A professora Margarida Patriota conversou com Paulo Stuck sobre seu último livro, Menina Mitacunha, romance que se passa durante a Guerra do Paraguai.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o escritor, jornalista e psicanalista Paulo Stuck, natural de Itu, São Paulo, e residente em Itu, São Paulo. Paulo Stuck trabalhou como redator, jornalista e editor de diversos jornais impressos e revistas, assim como lecionou em cursos de comunicação. Na qualidade de escritor, publicou os livros O Natal Sem Mamãe, em 2003, A Fonte, em 2010, O Triste Amor de Augusto Ramonet, em 2012, e em 2013, Menina Mitacunha, obra que está sendo lançada agora em e-book pela Amazon. Paulo Stuck, os títulos dos seus livros dão a impressão de tratar de temas muito variados. Eu gostaria que você falasse assim, numa sinopse rápida, né? Um pouquinho de cada um.
O que os livros têm em comum, né, que são livros onde boa parte da ação, ou principal da ação, se passa muito dentro dos personagens, né? Os personagens principais, principalmente, têm uma característica bastante intimista. Eu acho que isso é uma coisa que une esses três títulos. O primeiro foi escrito em 2003. Ele fala sobre o luto, a superação do luto depois da perda da matriarca de uma família tipicamente italiana, né? E tudo acontece numa noite de Natal. O segundo foi o primeiro romance histórico que eu publiquei. É uma linha que eu venho seguindo desde então. Ele se passa em parte no Brasil e em parte no Chile, na época do golpe de Augusto Pinochet, que depois Salvador Allende. E o terceiro, o Menina, se passa durante a Guerra do Paraguai. Ele narra a história de amizade entre um soldado negro, desertor brasileiro, e uma menina indígena paraguaia. Se passa no penúltimo ano da guerra, em 1869. Venho mantendo essa linha de romances históricos, né, desde então. Esse ano aqui eu acabei de assinar contrato com uma editora comercial, uma grande editora, para publicação do quarto livro, que também segue essa linha, porém dessa vez se passa na Segunda Guerra Mundial. Uma parte na Alemanha e uma parte no Brasil.
Mas como é que surgiu a ideia de escrever sobre a Guerra do Paraguai?
Esse livro começou a ser gestado em 2000. Iniciei o projeto para entrar no mestrado na USP, e eu era jornalista formado, já tinha pós-graduação, estava iniciando um mestrado, e eu ia fazer mestrado em História, que era uma das minhas paixões, né, e queria abordar o tema Guerra do Paraguai, principalmente a Batalha de Acosta Nil, que é o episódio mais emblemático da guerra, né, na qual 20 mil soldados aliados do Brasil, Argentina e Uruguai praticamente massacraram 3.500 soldados paraguaios. Os números variam entre 500 a 1.000 crianças, vestidas, travestidas de soldados. Então, em 2000, viajei para o Paraguai, viajei para o Paraguai três vezes a pesquisa, né? Então, para buscar bibliografia, entrevistar historiadores, li muito. Esse processo durou de 2000 até mais ou menos 2002, quando eu acabei engavetando esse projeto, acabei fazendo mestrado na área de comunicação empresarial, e o projeto ficou lá. E somente em 2012... que eu resolvi transformar, aproveitar toda essa pesquisa e, enfim, todo esse material que eu havia colhido para transformar no livro. Já havia publicado O Triste Amor de Augusto Ramonet. Resolvi seguir a mesma vertente, dessa vez usando como pano de fundo a Guerra do Paraguai.
Por isso, né, que consta lá que você pesquisou durante 12 anos. Na verdade, ficou no banho-maria um tempo esperando, né?
Eu tentei começar a escrever esse romance antes, né? A ideia, na verdade, de escrever um livro sobre o material começou em 2000 mesmo. O fato da Guerra do Paraguai é recheada de fatos dramáticos, né? Que dão link aí com boas histórias, apesar de triste. Só que eu estava focado no projeto. E eu sabia que se eu escrevesse, eu queria trabalhar com os dois personagens que representassem simbolicamente ambos os povos, né? Ou seja, o negro, no caso do Brasil, na época da escravidão, e no Guarani, o índio Guarani, na formação do povo paraguaio. Então eu sabia que ia trabalhar com esses dois personagens, mas foi uma coisa assim, que eu iniciei de uma forma bem incipiente para escrever esse livro antes da versão final, mas eu tinha dificuldade de construir esses personagens por causa do uso do idioma Guarani no livro, da construção do cenário, né? Enfim, de pesquisas mais aprofundadas para desenvolver o cenário, o background da história. Isso veio se resolver depois que eu voltei mais duas vezes ao Paraguai para pesquisar, viajar ao interior do país. Mas foi um livro realmente foi gestado por 12 anos, até que em 2012 eu sentei para escrever e aí a obra saiu em 2013.
Aí saiu por que editora em 2013?
Saiu para a editora Shoba.
Como foi a recepção do livro quando saiu?
Foi o livro que eu mais vendi até hoje. Já superou a marca aí de 2 mil exemplares vendidos. O que para um romancista que não tem por trás, não tinha por trás uma editora profissional, né, uma grande editora, uma distribuição na larga escala, eu considero uma marca, e é realmente uma marca muito boa, né?
Sem dúvida.
Ele teve uma repercussão muito grande, foram feitas 3 reimpressões do livro, vendeu no Brasil inteiro, ele foi traduzido para espanhol, ele foi vendido no Paraguai, esgotou no Paraguai, ele foi matéria de capa no segmento de social e de cultura no ABC Color, em 2013, o maior jornal paraguaio. Realmente a repercussão foi muito grande, e até hoje é o meu livro mais lembrado.
Estamos conversando com o escritor, jornalista, psicanalista Paulo Stucki. Voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.